Esperar algo de alguém potente e influente, tanto pela esquerda, tanto pela direita, tanto pelo meio, é natural.
Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital.
Porém, isso de maneira alguma, mas de maneira alguma deve ficar sem uma reação.
Amigos de futebol brasileiro, aonde está o respeito e o fair play, por favor?
Você ouve agora pela Central 3, no celular, MP3, laptop, desktop, um programa que prega o ódio ao futebol moderno. Futebol! Urgente! Muito boa noite para você, no ar mais uma edição do Futebol Urgente. Aliás, nosso segundo programa, que maravilha, viu? Você que tá ouvindo aí pode interagir no nosso Twitter, Twitter da Central 3, twitter.com/Central3, também no nosso Facebook da Central 3. Estamos aqui, o programa já diz, o ódio ao futebol moderno. A gente não fica alisando aquela coisa, ai, porque é lindo, ai, porque é moderno, porque o marketing está fazendo isso. Muito pelo contrário, a gente preza por aquele esporte, aquele futebol principalmente de outrora. Deixa eu dar boa noite aqui aos meus companheiros de mesa. Chico Malta, boa noite para você.
Boa noite, Diguinho. Boa noite fria de São Paulo. Estamos em Copenhague ou em São Paulo? Boa pergunta, hein?
Eis a questão, né, bicho? É de sair de cueca de lã, né, Chico Malta?
No mínimo, Diguinho, no mínimo.
No mínimo. Bom, dá uma boa noite também, né, pro nosso grande amigo, sensacional. Aliás, batemos um recorde de audiência com esse programa. Meu, pode acreditar, não estamos brincando. Touro, boa noite pra você.
Boa noite aí a todo mundo que tá ouvindo, ódio eterno ao futebol moderno. Sempre lembrando que é ódio com amor, né, velho? Que esse mundo é metade calor, metade frio. Então, se tem ódio é porque tem amor por trás. Mas não dá, esse futebol que tá rolando aí, profissional...
Toro, esse tem ódio, tem amor,
tem amor
por trás.
Por trás é melhor.
É como se fosse o yin e yang, o amor e o ódio.
É isso aí.
Tá certo.
E não tem condição, esse futebol que tá rolando aí não tem condição. Ontem, mais um handball das gramas, nós vimos na final da Libertadores.
Como assim, handball das gramas?
O jogo sem contato, né?
Sem contato.
Sem contato nenhum. Mas nós vamos conseguir achar um meio de gostar de futebol ainda, com certeza.
Certo, essa é a sua luta, a luta da Central 3 também. A Central 3, Chico Moto, que é uma rádio absolutamente romântica, né? A gente vê pelos estúdios aqui, é óbvio, não tem imagem agora, mas tem todos uns quadros do futebol antigo, né? Livros também que contam a história do futebol. É muito legal, um ambiente sensacional, muito bacana de se trabalhar, né? Bem, você pode pesquisar a hora que quiser, essa que é a verdade. Mas olha, vou começar hoje jogando um tema aqui para vocês. Olha, Dadá Maravilha foi um ídolo do Atlético Mineiro.
Né? Um deles, né?
Um deles.
Um importante ídolo, eu diria.
Reinaldo também.
Eu diria o maior.
O maior.
Não sei o que o Touro acha, mas eu acho que é o maior.
Olha,
um dos, um grande ídolo, né? Um cara, um jogador de verdade mesmo.
Como o Luizinho, o Paulo Zidoro, o Toninho Cerezo.
Sim.
Exatamente.
A gente não pode nunca misturar o que foi de mais ou menos de 2000 pra frente e 2000 pra trás. Tem que separar, tem que ter um muro ali. Não gosto de muro na vida, mas pra esse ódio, pra entender esse ódio, tem que ter esse muro de 2000 mais ou menos. Claro que não é uma data específica, mas é a partir dali, a partir de quando o dinheiro realmente começou a mandar no jogo, não dá pra misturar mais as coisas mesmo, né? Esses foram os verdadeiros, esses que você citou aí.
Até o Renato Permurcho, que foi artilheiro da... Foi o artilheiro do Atlético Mineiro na Copa União. Jogou muito, fez muitos gols, acho que disputou artilharia com o Amarildo, que era o centroavante do Internacional de Porto Alegre. E até ele, eu acho que seria um grande ídolo do Atlético Mineiro.
E é até legal você falar dele, o apelido dele, né? Uma coisa que já morreu, né? Quer dizer, um apelido em cima de um chute errado que ele deu no treinamento. Hoje em dia não viraria nunca apelido de um jogador, porque o marketing não deixaria, né? O jogador chamar Ronaldinho Pé Murcho. Né?
Inclusive a chuteira que é patrocinar não ia ficar bem,
não,
né?
Não ia ficar bem. Por isso que eu falo que não dá mais.
Só uns números para vocês aqui. Reinaldo, vice-campeão brasileiro 77-80, campeão dos campeões do Brasil de 1978, campeão mineiro invicto em 1976 e hexacampeão mineiro 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Ele jogou pelo Galo de 73 até 1985, fez 475 jogos e 255 gols. Agora, os recordes do Reinaldo, tá? Campeão mineiro invicto em 76, como eu te falei, vice-campeão brasileiro invicto em 77, artilheiro com maior média de gols em um único campeonato brasileiro, 28 gols em 18 partidas, média de 1,55 por jogo, hexacampeão mineiro 78 e 83. Ele foi citado pelo Zico como um grande jogador do Flamengo no programa, aliás, citado pelo Zico, né? É, como um dos grandes jogadores. Aí você pega biografia de Neymar, pega do Ronaldinho também, e eles não têm esse tempo todo dedicado que o Reinaldo dedicou ao Atlético Mineiro.
Diguinho, olha só que absurdo, Toro. É, isso tá rolando antes desse título de ontem, tá? Estão preparando um documentário sobre o Ronaldinho Gaúcho, que deve sair logo mais. Vai chamar R49, o Meteoro Atleticano. A gente vai passar aqui o trailer para as pessoas ouvirem. E tem umas pérolas assim que eu queria que você depois comentasse. Tem assim, o torcedor falando: o povo não lembra mais de Dadá, agora só de Ronaldinho. O presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, diz: cheguei à conclusão que eu vi dois jogadores na minha vida com a camisa do Atlético. Eu vi o Reinaldo e vi o Ronaldo. E o próprio Reinaldo aparece nesse trailer e vai falar assim: eu já abdiquei da coroa para Ronaldinho Gaúcho, abdiquei o trono.
Eita, aí não, hein? Aí não. Será que... Poxa, não sei, né? Não vamos duvidar.
Precisa passar o áudio depois de falar isso? Acho que nem precisa, né?
Não, vamos precisa. Conferir. Vamos conferir.
Vai para então, pá.
Vamos conferir aqui, porque é um negócio até chato, né? Até... Bom, vamos lá. O áudio, vamos lá. Pera aí, vou tirar
aqui. Você vê que tá...
Até encalhou, Toro.
Mano, o futebol não tá querendo ouvir isso aí, não.
Não, o futebol vai ouvir, sim. É. Vamos colocar aqui. Ronaldinho Gaúcho, R49, o Meteoro Atleticano. Vamos conferir.
Uma cidade imaginada, esculpida entre as montanhas centrais de Minas Gerais. Jovial e tradicional, aristocrática e popular.
Nós abraçamos o Ronaldinho e o Ronaldinho nos abraçou.
Foi algo mágico, assim, diferente.
O povo não lembra mais de Dadá, agora é só o Ronaldinho.
Cheguei à conclusão que eu vi dois jogadores na minha vida com a camisa do Atlético. Eu vi o Reinaldo e eu vi o Ronaldo.
Já abdiquei da coroa pro Ronaldinho Gaúcho. Abdiquei o trono.
Nem no ano mais difícil da minha vida, a torcida do Galo que me levantar.
A gente encara ele como um craque fora das quatro linhas, um craque na vida.
Bom, tá aí parte, né, do futuro documentário do R49, Ronaldinho Gaúcho. Lembrando que Reinaldo, né, da Maravilha, não tiveram, né, depois de tudo que eu falei aqui do Reinaldo. Aliás, essa coisa de falar que a Libertadores é o maior título do clube, eu, por exemplo, quando menino, né, na época do Corinthians, outros títulos do Corinthians, como o de 90, me marcou muito mais pela intensidade, né, pela dificuldade, um time daqueles de suar, de dar nervoso, do que o da Libertadores da América. Não sei se outro título é mais importante para você, ou Chico, e também Toro, mas a realidade é essa, né? Você não pode destituir os outros que ganharam títulos assim, que no momento para a torcida eram extremamente importantes.
É, e você vê o Zico, uma certa vez, um programa, aquele lixo daquele programa da Sport TV, Bem Amigos, ele disse uma coisa importante, ele falou: o Reinaldo foi o melhor jogador que ele viu jogar depois do Pelé. Porra, o Zico tá falando isso. Que o Reinaldo é o melhor jogador depois do Pelé. Porra.
Então, é o seguinte, o futebol hoje, ele é baseado em marketing, não tem jeito.
É, o marketing manda fazer isso, né?
Se você quisesse, se o futebol tivesse esse marketing em 1970, você ia fazer esse mesmo documentário com o Dadá, ia dar o mesmo efeito, porque o Goebbels por trás, ele consegue fazer até um pão velho parecer uma lasanha de Roma. Coloca a risada do Mano, faz favor. Entendeu? Não tem jeito, cara. Eles conseguem... Isso, é muito engraçado tudo isso. Eles conseguem fazer aquilo que é parecer que não é e aquilo que não é parecer que é. Então, o Reinaldo falar isso também, beleza, cara. A gente sabe que o cara é colocado numa sala com uma câmera, com o presidente, com a patrocinadora na frente dele. Ele não vai encarar uma luta sozinho de falar, velho, desculpa, eu joguei muito mais do que ele. Coisa que o Gerd Müller falou quando o Ronaldo empatou com ele em gols, mas empatou porque ganhou um gol da FIFA em 2002, que ninguém lembra disso também, né? Mas o Gerd Müller falou, velho, eu joguei muito mais que ele. São poucos os que fazem isso. São poucos os que têm a noção que não é nem jogar mais ou jogar menos do que os de hoje. É outra coisa. Mudou. O valor do jogo mudou. Então, quem viu a Libertadores do Inter em 2006, quem viu a Libertadores do Atlético ontem, do Corinthians do ano passado, a do Santos um ano retrasado, e quem viu a Libertadores igual eu estava no Morumbi em 92, São Paulo e News, vendo aquela carnificina, aí você dá valor, cara. Se você faz um gol de bicicleta num jogo daquele, é uma coisa. Se você faz um gol de bicicleta num jogo contra um monte de moleque de 5 anos de idade num domingo com a família, é outra coisa, cara. É outro valor. E o jogo hoje, ele tá medroso, cara. O jogo hoje não tem contato. Você vê uma Libertadores, houve época que a Libertadores era o ápice até daquela violência que até mesmo os mais malucos chegavam para um Vini Jones, né? Um jogador que batia até na mãe, como a gente dizia antigamente. A Libertadores era o antro daquilo, cara. Você tinha realmente que ter nervo de aço para ganhar o negócio. Hoje os jogadores não se encostam, não driblam. Eles vão tocando, é o handball que eu falo, eles vão tocando de um lado pro outro e às vezes acontece um gol, vão fazer o quê, né? Então assim, cara, desculpa o Reinaldo falar isso. O Dadá, a gente sabe que ele é um fanfarrão, ele vai falar qualquer coisa que vier na frente dele, ele vai falar mesmo. Se o cara pedisse pra fazer um documentário, falar contra o Ronaldo, ele ia falar também. E o presidente tá de brincadeira, o presidente fala isso, é lógico, o presidente aí tá na linha de frente do dinheiro, ele tá manager, ele é manager, como diz até um jogo que tem aí de futebol, se não me engano, tem um jogo que chama manager aí, que o pessoal fala aí.
Tem.
É manager, hoje nós estamos tratando de managers no futebol, não é mais, e managers, bom, a gente era manager no futebol antigamente, mas era manager com fundamento, com passe, com honra, com o jogador cair no chão e ter vergonha quando ele caia no chão. Hoje é o contrário, cara, já faz anos que a Libertadores já tá totalmente infectada pelo vírus no Caicai, onde já se viu a Libertadores Caicai, não, hoje é normal, hoje não, tô aqui falando, já faz alguns anos, já que já deu pra perceber que a Libertadores tá entregue ao Caicai da FIFA, esse tal de fair play, que não é fair play coisa nenhuma, que fair play nada mais é do que jogar de acordo com as regras, velho, é isso o termo fair play, você gosta de ficar jogando a bola pra fora, isso aí não tem cabimento, então, velho, agora ganhou a Libertadores, eles vão botar o Ronaldinho na Copa do ano que vem, mas eu tô gostando, porque aí o Brasil perde com a Copa do Mundo de novo, com o Ronaldinho jogando, o Brasil perde de novo e eu tô adorando isso. Vai, Ronaldinho, vai pra Copa.
Ô, Toro, falando desse negócio de ídolo, o Reinaldo foi colocado numa sala, mas é a realidade, né? Junto com o presidente, câmera ligada, o Dadá já é aquele mais bocudo, enfim.
É difícil o cara ir contra a maré que tá na frente dele, que tá falando que o Ronaldo é melhor. É muito difícil mesmo, cara.
Quero que você comente essa aqui. Biografia de Neymar vai ser lançada semana que vem na Espanha. Detalhe.
Neymar tem 21 anos, é. 21 é. Anos, Toro. É. O cara já tem biografia.
É, não, pô, o Sid Vicious morreu com essa idade, então ele merece. Mas é aí que tá, né, cara?
É diferente, né?
É lógico, é aí que nós vamos falar, é lógico, faz parte do marketing. Vamos fazer, mas é nada mais, nada menos do que mais um comercialzinho na propaganda de entre um programa e outro. Então vamos lançar a bibliografia dele, é isso?
Então, vai tá vender no clube,
né? Vai chamar Neymar Total.
Neymar Total. Total lixo, então.
Pô, você não vai muito com a cara do Neymar, né, Tudo?
Não, rapaz como qualquer outro, uma pessoa viva. Agora, o Neymar jogador, pra mim, não vale isso que passam. Né, esse marketing que falo do Neymar é aquilo que a gente falou semana passada. Eles não erram nunca, então eles ficam tratando do produto para no momento que ele vai errar, porque o futebol, cara, o futebol não é essa ciência exata que eles transformaram. O futebol moderno, eles conseguiram transformar o futebol na ciência exata que a gente cresceu ouvindo, falando, ó, futebol não é ciência exata, não é, agora é. É só você apertar o botão certo, com o nome certo e vai dar certo, entendeu? Então,
Toro, olha aqui, quem tá ouvindo a gente, né? Tem aqui o Diogo Jennings, também a Tainara Sampaio. Ah, tá pedindo um beijo pra você, Toro, tá vendo? Tão ouvindo a gente na íntegra, obrigado, viu? Beijo pra você, Tainara. Também aqui o José Antônio Chiquinho, que tá ouvindo a Central 3. Tá falando dos lances de aplicativo aqui, mas ele tá ouvindo a gente. O Davi Santos também, obrigado pela participação. E também, esse seu discurso pro futebol moderno é fuleiro, viu, Toro? Quero que você vá pro inferno. É o Antônio Carlos mandando essa mensagem. E essa é real. É real. Não tô brincando, não. Pode tá. Responder.
Bom, primeiro um beijo aí pra quem pediu beijo. Beijo. E para quem falou que o discurso é falso, você vai ter que sofrer muito na vida para entender o que é isso, porque não vai ser aqui em um segundo de eu falando aqui no programa que você vai entender. Se você não quer entender, não entenda. Agora, se você está querendo...
Ele é fã do Neymar.
Ele é fã do Neymar, então ele vai ter que passar por muitas decepções na vida ainda até entender o que é o futebol moderno. É um processo, cara, o processo de entender o que fizeram com o futebol, ele é duro mesmo, velho. Eu estou falando aqui, eu estou desde 96... minha família são pessoas ali que realmente tiveram do meu lado o tempo inteiro, eles sabem o que é esse processo. Demora, cara, demora pra você entender, demora pra você boicotar com o coração, porque tem que ser uma negação, uma abnegação de coração, entendeu?
E quando,
cara,
você se livra dessa coisa do futebol moderno, qual a sensação, Toro? Existe aquele conflito de emoções, aquela vontade de voltar, né, dar um passo à frente, um passo atrás, como é que é?
Não tem essa. Na verdade, o futebol, cara, vive dentro da gente. A gente gosta de futebol e o futebol é uma coisa única. Agora, o futebol profissional, isso que a gente tá vendo hoje aí, que é plastificado ao extremo, realmente você se decepciona, você fica puto da vida de ver as coisas que acontecem, mas existe uma força maior por trás disso, por isso que eu falo que é o amor, cara, ele é maior do que o ódio, velho. Então, você tem que acreditar no futebol, você gosta de futebol, só que infelizmente o futebol profissional tá cada vez mais longe do que é a essência do jogo de futebol. Sinto muito aí, o Antônio Carlos vai ter que se decepcionar muito na vida mesmo pra começar a entender, senão ele vai ter que ouvir bastante a gente, mas com calma, né? Pedir pra mandar pro inferno, porque aí senão eu vou ser obrigado a chamar ele pra Rua Javari 117, pra ele me encontrar lá. Quem quiser que me encontrar, algum problema, Rua Javari 117, tô sempre lá, velho.
Ô, Toro, ó, falando nisso, olha, o torcedor que quiser acompanhar a seleção gastará no mínimo R$3.058. Só um segundo, olha, o pacote conta com 7 ingressos da categoria 3, incluindo uma possível final no Maracanã. Opção mais cara, categoria 1, sai por R$6.700. Os bilhetes começam a ser vendidos às 7 horas do dia 20 de agosto pelo site oficial da FIFA, fifa.com. Além das entradas comuns, a FIFA também lançou pacotes para quem quiser acompanhar partidas específicas de uma seleção ou em uma das 12 cidades sede do Mundial. Ó, só uma coisa, eu tava vendo uma notícia, Chico Malta e Toro, que estavam comemorando, até uma coisa que o Romário já vinha falando antes, o ingresso pro povo. Ó, olha só a estupidez da FIFA. Nós disponibilizamos ingressos a R$60 na Copa. Estamos orgulhosos porque é o ingresso mais barato de todos os tempos na Copa. Só que assim, existem esses R$60, estudante tem acesso, ou seja, vai pagar 30, e também os participantes do Bolsa Família. O cara que recebe o Bolsa Família, ele tem mais de 2 filhos. Isso é fato. E só se compra pelo site fifa.com. Como é que um cara que recebe o Bolsa Família vai ter cartão internacional para comprar o ingresso da Copa do Mundo? Não é uma palhaçada, não é chamar de trouxa. Não,
e fora que o que tá aí, que a categoria, qual é a mais barata? A 3?
A 3.
É 3 mil e quanto?
R$3.058.
O ingresso.
O ingresso.
Para
um jogo.
Não, para o jogo até a final.
O pacote.
Pacotaço. Aí, antigamente, até a Copa de 90, ficava uma seleção num lugar só, disputando numa sede, aí depois que fazia o pinga-pinga, depois das quartas de final. Se era cabeça de chave e até as oitavas de final jogava onde ela começou. Bom, digamos que o cara vai acompanhar com 3.058, o cara já comprou esse pacote aí pra acompanhar a seleção no ingresso. Aí vai ter que comprar passagem de avião. Porque o cara vai jogar em Porto Alegre, ou depois em Manaus, depois em Natal.
É surreal isso.
E depois aí em Cuiabá.
É surreal o negócio.
O cara vai ter que fazer o Bye Bye Brasil aí todo pra poder ver a seleção. Quanto que o cara não vai gastar, meu? Quanto vai que não custa uma passagem de Porto Alegre e Manaus? O cara vai ter que gastar R$20.000 pra comprar a seleção. Quer dizer, o povo tá fora desse espetáculo. Sim, sim. É, não é pra ele.
É, e não é só.
Ele vai ver na televisão.
E primeiro a gente viu. Primeiro é o povo que é tirado do estádio, mas o povo, quando a gente fala povo, o povo é tudo. O povo somos todos nós. O problema é que estão restringindo pra uma parcela pequena, e não só pequena, né, cara? O buraco é bem mais embaixo, uma parcela de gente que não é do futebol. Vamos falar bem a realidade aqui. Quem tá hoje lotando os barzinhos aí, que o dia inteiro fica passando pro jogo de futebol, cara, que não dá mais pra suportar isso, o dia inteiro futebol passando. Essa gente.
É como se fosse um mantra, uma lavagem cerebral.
Cara, essa gente que tá consumindo futebol hoje, esse futebol desse jeito, às cegas. Hoje, eu sempre rechacei o negócio do futebol ser o ópio do povo, mas hoje não. Hoje, com esse futebol moderno, que a gente chama de futebol moderno, é o ópio do povo, sim senhor. Hoje o cara que abraça esses campeonatos, esse showzinho, essa emoção da Libertadores, a emoção do Ronaldo, a emoção da Copa das Confederações, velho, é um ópio, velho. O cara não pode aceitar mais o... E outra, cara, e uma coisa é aquilo que eu falei semana passada. Se tudo bem, toda essa palhaçada de Bolsa Família, da migalha, porque é uma migalha, é isso que estão dando, mas já é uma migalha controlada, já é uma migalha, como você falou, ninguém vai pegar isso aí, porque o cara não vai ter dinheiro pra seguir o time, pagando passagem, não tem cabimento, o cara que tem Bolsa Família vai ficar pagando, não tem cabimento.
O cara Bolsa Família vai pra Cuiabá ver o jogo?
É só jogo pequeno, né? Isso não é numa abertura, nem no encerramento de Copa do Mundo, detalhe, nem semifinais, tá?
Exatamente, então isso aí, cara, não é só excluir. Isso aí é selecionar um novo auditório. É selecionar, nada mais é do que selecionar o auditório, assim como o Silvio Santos seleciona o auditório dele no programa.
As bonitinhas vai na frente, isso. Né? As velhas tudo atrás.
Eles selecionam o auditório e pronto. Então, velho, e é muito triste isso no futebol, né? É muito triste ver isso acontecendo no futebol. Mas é o que eu falo, não é só o que está acontecendo por fora, é o que está acontecendo lá dentro também. A elitização está dentro do jogo do futebol, é o molde do jogador novo moderno, é a maneira burguesa do início dos tempos do futebol voltando, na verdade. Essa doença do futebol moderno são aqueles primeiros donos do futebol lá em 1850, que eles jogavam para se exibir nas escolas e ninguém podia tocar em ninguém, porque era muito feio dar porrada em todo mundo. Isso quando surgiu o futebol, depois daquela loucura toda, daquelas brigas na cidade, que depois veio o rugby e depois veio o futebol. Os primeiros anos do futebol era isso. Era um show de exibição bonito, tanto que era quem não queria jogar o rugby. Só que depois o futebol virou o que ele é, na verdade. Esse maior jogo que existe no planeta. Não existe um jogo tão livre quanto o futebol. É por isso que ele se tornou essa loucura que ele se tornou nesse século passado. Porque não tem um jogo, um esporte criado que é tão livre. Todos os outros têm certa regra. O vôlei você não cruza a quadra. O basquete você não pode pegar no cara, que na verdade, na prática, já está no futebol hoje. Mas o futebol, na essência, como ele é o futebol, o jogo mais livre que tem. Só que não é mais, aí que tá, não é mais o jogo mais livre. Eles, de novo, eles colocaram uma série de regras, uma série de condicionamento pro torcedor, ok, a gente fica puto, o que a gente ouve aí de Maracanã novo, torcida, a gente vai pra rua, critica, mas o que eu posso falar que é o pior que há no futebol é o jogo hoje morto, né? É o novo jogo que tá rolando aí, e que aí é que é o problema, cara. Ele cria... Essa coisa do pseudo mesmo, como o Gambos falava, cara. Você, é lógico que vai ter uma emoção na Libertadores de hoje. É lógico que vão estar dois times jogando lá, um vai ganhar, o outro vai ser campeão. Você sempre vai criar uma emoção no negócio. Agora, é uma emoção oca, cara. É um negócio que não tem valor como tinha antigamente, porque o cara não mata mais aquele leão mesmo. Não tem nem carrinho direito no jogo hoje, mas quando tinha carrinho, o cara ainda... O melhor valor do jogador antigo era quando ele escapava daquele carrinho criminoso e fazia aquele cruzamento e o gol era uma loucura, deixava o estádio maluco. Como que vai acontecer isso? Se o jogo hoje é pautado em momentos quase parecido como o handball. Eu falo do handball, mas é uma mistura de um monte de jogo chato que eu nunca gostei, que é o que eu vejo hoje no futebol. Até a coisa do vôlei eu vejo hoje no futebol, naquela coisa do posicionamento, o lateral, a coisa quadrada, né? Essa coisa de liberdade que eu falei do jogo, era uma coisa que arredondava o futebol. Se um Garrincha da vida quisesse pegar a bola no primeiro minuto, ficar 90 minutos com a bola no pé, ele ficava.
E hoje em dia...
Não tem uma regra que fala que o cara não pode fazer isso.
E hoje em dia, se Garrincha ou canhoteiro tentasse fazer isso, os politicamente corretos, iam falar que...
Edilson 99.
Exatamente.
Já teve.
Iam falar que o cara tava debochando.
Já teve, Edilson 99.
É isso aí.
Olha aqui.
Viva o futebol, né?
Viva o futebol. Toro, mais uma. Aliás, a gente, mais uma informação aqui do Neymar, né?
Ele vai
fazer uma cirurgia, fez cirurgia no nariz, né?
Ah,
vai melhorar a performance.
Sim, sim. Vai correr mais. Aerodinâmica, né? Do nadador. da aerodinâmica.
Exatamente.
É, isso.
Olha, é, na Fórmula 1, Felipe Massa não descarta sair se não arrumar uma equipe forte. Cacete, ele ficou numa equipe forte todo esse tempo, né? Anos, décadas. É igual o Rubinho Barrichello, Toro. O que você acha disso?
Ódio eterno ao automobilismo moderno.
Ele...
Coloquem no YouTube aí, Piquet versus Senna, Hungria 86. Aí vocês vão ver o que era automobilismo que não é moderno.
Aí, né? Que tá, o Rubinho ficou 10 anos, sei lá, na Ferrari, mamando milhões de dólares todo ano, né? E na hora que saiu, falou que ia lançar uma biografia jogando merda no ventilador, que tinha esquema pro Schumacher, não sei o quê. Por que ele não jogou essa merda no primeiro ano, então, né?
Falando em biografias, quem quiser me dar do Neymar, eu vou usar muito. Vou usar muito. Eu costumo ler em um cômodo
agora,
da minha casa.
Agora, você vai comprar a biografia de uma pessoa que ainda tá viva, e não é que tá viva, tem apenas 21 anos, o Toro.
É.
Aí depois vai ter que lançar o volume 1, 2, 3, de propósito, então.
Mas merece, né? O cara, todo ano ele faz coisas espetaculares, né? Tem até uma borracharia aqui no caminho vindo pra cá que tava lá, bateria, vendendo bateria com a cara do Neymar lá.
Ele joga muito.
Tinha uma bateria com a cara do Neymar?
Bateria. É uma propaganda verde, assim, tem o cabelo dele levantado, assim. Neymar. Não, tava suja, né? Porque muita fuligem ali na rua, do ônibus tal, e graxa do... Tava suja, cara. Se ele visse aquilo, ele ia ficar horrorizado de ver a cara dele cheia de graxa ali.
Ainda mais ele que cuida do cabelo daquele jeito, né? Olha, o São Paulo pode bater um recorde aí, do Ibis até. Se o São Paulo perder mais uma 5, eu acho que, pelo amor de Deus. E caiu o diretor de São Paulo, o Adalberto Batista, já era... Né? Não sei se acompanha o São Paulo.
Eu não vejo mais futebol. Então agora é nosso momento necrófilo, né? Vamos falar sobre o futebol atual, é isso? Então,
exatamente.
Manda brasa.
Não, então, eu não posso falar, não acompanho, mas tá aí.
Eu já
vi amigo meu São Paulino falando que legal, vamos cair pra Série B, aí a gente se recupera. É tão molde o negócio que até cair pra Série B virou um negócio bacana. Vamos cair pra Série B, aí a gente ganha a Série B, já tem sempre um herói na Série B, provavelmente, deixa eu ver quem vai ser aqui. Deve ser o Kaká, olha aí, ó. Acho que o Kaká volta ano que vem para se levantar a Série B pro São Paulo. Pode escrever isso aí.
E o diretor, por exemplo, diretor de futebol é um cargo que já tem há muito tempo no futebol, ou é coisa do futebol moderno?
Eu acho que é coisa mais do futebol moderno. Do Corinthians, por exemplo, era o Vicente Matheus.
O problema...
Só tinha o presidente, então. Não tinha um cara que falava, não, eu que vou lidar com os jogadores, eu que vou levar isso pra imprensa, não sei o quê e tal.
Acho que independente de ter um cargo ou não, é onde o cara tá metido hoje, né? É isso que a gente falou do presidente do Atlético. É lógico que o presidente do Atlético vai dar esse depoimento, que ele só viu o Reinaldo e o Ronaldinho Gaúcho com a camisa. É lógico, porque tá lá, é a hora dele falar do Ronaldinho Gaúcho, porque o contrato dele tá tudo amarrado, o Ronaldinho Gaúcho é o cara que tá dando rios de dinheiro hoje, e se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, seria outro, e não é exatamente porque é o Ronaldinho Gaúcho, que aliás, né, como eu tô falando aqui, ontem foi mais um jogo que eu vi bem malemalho, acho que eu vi uns trechos do jogo e a todo instante eu tinha que tirar da TV porque não suportava mais assistir, mas pelo que eu vi também é mais um jogo em que essas pseudo-estrelas do futebol moderno, quando chega na hora da final, eles, né, depois a gente vai ter até uma entrevista aí.
Ter a entrevista do Djalma Santos falando exatamente disso, Toro.
Porque isso aí acontece mesmo, isso não é à toa, mas é uma coisa que, não sei se a gente fala depois, mas é sobre isso é complicado, né? O jogador hoje ele é cobrado de uma maneira que é surreal pro futebol, né? Quem viu Pelé, Maradona e todos os outros aí atrás desses dois jogar, os caras não são, o futebol não é perfeito, o futebol é imperfeito, o futebol ele não é uma ciência exata. Tem a hora do erro, tem a hora da chatice no futebol. Hoje todo jogo é jogaço, hoje todo jogo é um jogão imperdível e o show continua rodando. Liza Minnelli, essa coisa linda, maravilhosa, né? E...
O Gabriel...
Isso aí. Aí, ó. Esse é o jogo moderno, ele não erra. Então, assim, o Pelé na final de 70 mandou uma bola lá no quinto andar do Azteca, numa falta. Normal, cara, normal. O futebol, ele perdeu essa imperfeição exatamente porque o Ronaldinho Gaúcho tem que ser considerado o maior hoje, porque é o que ele mais rende, é o que rende dinheiro, é o que mantém o clube só depende, não só de um jogador, o Juventus, por exemplo, que é o meu time, ele sempre dependeu muito de venda de jogador. Ok, é um aspecto do futebol, como um clube até considerado pequeno e tal. Mas os clubes dependem hoje dessa pseudo-magia, desse endeusamento, desse eu futebol clube, precisa ter esse jogador.
Mas ontem, a renda,
fala da renda, Chico.
Não, mas ó, o Ronaldo Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho foi exaltado, como se ele fosse o grande responsável por essa vitória do Atlético. O que é muito injusto com quem? Com o Vitor, goleiro, que esse sim foi o cara que defendeu aquele pênalti já no final contra o Tijuana, aquele pênalti milagroso. Na final do News Old Boys ele também defendeu vários pênaltis. Ontem a mesma coisa.
É.
Porra, e o cara fica terceiro, quarto, sim. quinto plano.
Sim,
e aí o Ronaldinho Gaúcho é o que assume, é o protagonista disso tudo, o que é mentira, porque ele sumiu durante a final. Então, como ele sumiu contra o Arsenal no Barcelona.
Falando da história, é brincadeira. O Ronaldinho, o Camarões em 2000, foi ele que entregou a bola para Camarões fazer o gol no contra-ataque daquela Olimpíada lá.
Contra a Inglaterra foi expulso também.
A final contra o Arsenal, realmente ele não jogou nada. Até os comentaristas que estavam trabalhando no jogo, que estavam obviamente todos atrelados a essa ordem de defender o cara, tiveram que criticar ele naquela final. E depois contra o Inter, então é até importante dizer isso aqui, né? Porque ele perdeu aquela decisão pro Inter lá no Japão, a final do tal do Mundial Interclubes e tal. E hoje o senhor Oscar Ulisses, infelizmente, chegou no auge do seu ufanismo na hora do almoço. Já que fique claro que eu estava comprando um rango na padaria, não estava ligado na TV vendo isso aí, porque tem que boicotar, sim. Mas eu tive que ir lá ouvir, aí parece que você cai na hora certa. Mas também qualquer hora que você vai cair no programa, você vai ouvir algum absurdo, porque eles não param de falar absurdo. Mas ele falou que o Ronaldinho Gaúcho nunca tinha, no auge do fanismo dele, que o Ronaldinho deu título, que o Ronaldinho é máximo, que o Ronaldinho é lindo, que o Ronaldinho é maravilhoso, e que o mundo hoje tem que se render ao Ronaldinho de novo. E ele disse que o Ronaldo nunca tinha perdido uma decisão na vida. Ele perdeu a mais importante, na minha opinião, que foi quando ele chegou com o Barcelona numa final de clube, de mundial, né, junto com a Copa, ok? Mas, sim, sinceramente, a Copa de 2002 eu não consigo dar crédito nenhum para aquela Copa e tal. Mas mesmo que seja empatado, o cara perdeu uma grande decisão e no auge do fanismo, então que fique retratado, já que nós estamos com essa oportunidade
e outra coisa também,
de falar aqui, que fique retratado que ele perdeu sim decisão, perdeu sim decisão.
Em 2005 ele foi eleito o melhor jogador do mundo, aquela blá 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 em cima dele. Em 2006, que era para ser a Copa dele, para ele chamar a responsabilidade para ele, porque ele era o melhor jogador, ele sumiu, desapareceu.
É o quarteto mágico do Parreira, né?
É uma
das maiores palhaçadas. Depois falam que o Lazzarone que vai ficar na história como um fanfarrão, como isso, comparado com o que foi o quarteto mágico.
Não, mas foi o maior fiasco de todos os tempos.
Eu teve um que só foi lá para bater o tal recorde, que, novamente citando, ele só bateu o recorde, ele só igualou o recorde porque ganhou um gol da FIFA, porque ele fez o mesmo número de gols do como é que é o alemão lá? O Klose. Em números de gols ele fez igual o Klose, e o Gerd Müller continuou com 14, porque ele ganhou um da FIFA, mas enfim. E aquilo foi uma palhaçada. Então assim, cara, é isso que a gente fala. Eles são cobrados, eles são levantados como deuses, e eles têm que jogar sempre como deuses. Só que a mágica acontece que quando eles não agem como deuses, que é normal no futebol, nem Pelé, nem Maradona, de novo nós vamos falar aqui, aí eles fazem aquela coisa assim, o jogador do lado dele não entendeu o passe dele, quando ele erra um passe... E assim nós vamos, cara. Eles trabalham com tratamento.
A temperatura estava 25 graus ao invés de estar 27 graus.
É quando
o vento estava sudoeste ao invés de estar noroeste.
É a mesma coisa quando você vai reclamar um produto com o gerente do mercado. Ele sempre vai achar um argumento para falar: ou a geladeira desligou ontem, caiu um raio aqui. Não tem erro no mundo do comércio.
Deve ser um problema da tua negócio de eletricidade, que deve ter uma oscilação.
Oscilação, sempre tem algumas palavrinhas básicas, né? As palavrinhas que eles usam.
O Gabriel Brito, que está ouvindo o programa, nosso grande Gabriel, nosso grande camisa 10.
Craque.
Ele está dizendo aqui que seria igual o Pato no Corinthians, né? Essa coisa de você endeusar um cara antes dele ser realmente nem chega a ser um anjo, um arcanjo, o cara já vira Deus, né?
Nessa sequência de deuses que apareceram aí, de Ronaldo, depois o Ronaldinho Gaúcho, depois o Robinho, o Kaká, tudo mais, o Pato foi o primeiro que antes de jogar já estavam vendendo ele naquele final do ano lá.
Aliás, o Robinho, que fiasco o Robinho.
Não, mas e o Neymar? E o Neymar também. O Neymar veio mais pra frente, aí ele já pegou o pacote completo, né?
Só interrompendo, você manda um abraço pra galera do Japão que ouve a gente.
Japão.
É o Hiroito, né? Também o Japa Coruja, também o Heutaki. Tem a Lê Oliveira aqui também, essa já não é do Japão. Bruno Chorei, o Edson Jurupinga, né? Com a gente o Cadu Rodrigues também. E a Tamara Duque, né? Que retuitou aqui o nosso post do programa. E toda essa galera aqui unida. E uma notícia que chega aqui: Flamengo acerta com um menino de 12 anos que recusou proposta do Barcelona. O moleque de 12 anos assinou com o Flamengo, negou o Barcelona. Inclusive o jornal Marca diz que é um menino prodígio que surpreende o Brasil. Nunca vi esse garoto.
Então, um abraço aí pra galera do Japão. Ódio eterno, futebol moderno, até o final. E esse negócio de... esse Muttley é demais. Esse negócio de moleque de 12 anos, isso aí é um... é uma, talvez, cara, a gente, eu falo aqui da, do que eu fico puto de ver o jogo morrendo, papapá, mas a coisa mais perigosa, mais importante pra gente dizer aqui, novamente, né, agradecendo já, se eu esquecer hoje, obrigado aqui pela Central 3, a oportunidade de a gente falar essas coisas e tal. Acho que a coisa mais importante que está acontecendo é isso mesmo, é o aliciamento de jovens. Na verdade, é trabalho escravo de criança que está rolando no futebol moderno. É coisa muito séria mesmo. O próprio Tevez, que não é à toa que os verdadeiros eles são demonizados, teve até um caminhão de lixo lá que quis jogar as camisas do Manchester City, do United, do Tevez. E para mim nada é à toa mesmo, porque o Tevez chegou a dar um pouco antes daquilo, ele deu algumas declarações falando, denunciando que ele ia parar de jogar bola pelo que ele estava vendo de trabalho escravo infantil no futebol. É isso.
Aliás,
aí, é isso aí que está falando.
Isso é real. O Tevez, na transferência dele para o Corinthians, ele deu 2 milhões de dólares para a molecada do Boca Juniors, né, das categorias de base. Como foi usado o dinheiro, eu não sei. Mas o fato é que ele abriu mão da grana.
Você lembra do escândalo que aconteceu no Vasco da Gama, acho que há 3 anos atrás, que as crianças... teve uma criança que morreu, inclusive, que ficou sem comer, ficou o dia inteiro lá esperando para treinar, acabou morrendo. Foi o coração. É. Mas também porque ela ficou sem beber água. Sim. E sem comer durante um bom tempo também.
3 dias.
Relatados pelos pais. Né? Aí depois a ESPN foi lá fazer uma reportagem e tal, e viu que, mano, os caras ficam numa condição de Febem ali. Quase a Febem é tão ruim quanto.
Então, eu até peço licença toda vez, porque realmente eu me sinto um alienado realmente desse futebol, porque o meu ódio é tão grande que eu realmente não tenho visto, nos últimos 10 anos, eu não tenho visto quase nada mesmo de futebol. Então, eu nem sabia desse caso aí, mas não me surpreende, né, que não me choca, né, vamos dizer assim, porque isso é horrível ouvir isso. Mas não me surpreende porque a gente estava até conversando, né, fazendo duas referências culturais aí, o tempo Tempos Modernos, o filme do Chaplin, e aquele clipe do Pink Floyd, o The Wall, né, das crianças indo para o moedor de carne. Na verdade, é isso que está acontecendo. Não só com os jogadores em mirins.
O Tempos Modernos é a parte da máquina que engole o trabalhador.
E aquela coisa incessante do trabalho, da reposição de produtos. E que o futebol, cara, acho que é importante a gente falar essa frase. O futebol é outra coisa. O futebol era... não sei se eu falo era ou é, né? Porque agora eu tô participando desse programa, eu tô entrando de novo no futebol. Pra mim sempre foi, mas agora eu falo era, porque eu comparo com o que tá hoje. O futebol sempre foi o outro lado da moeda da vida, né? Era um escape o futebol, né? Era a hora que aquele professor que é todo polido na classe, ele ia pro estádio e falava o pior palavrão do mundo, xingando o jogador, xingando o adversário, o juiz. E o futebol, ele tem que ser o outro lado da moeda, da vida, mesmo que a vida um dia se torne a nossa utopia de uma vida justa, mesmo assim vai ter a hora do futebol, que é a hora de extravasar mais ainda, enfim.
Mas isso não acontece mais, né, Turo?
Não, então.
As arquibancadas de Broadway, como você gosta de dizer.
Então, exatamente. Então, assim, tudo isso que acontece, cara, contraria exatamente esse espírito do futebol. Se a gente massificar o futebol, e não é só o jogador, é massificar o comportamento do jogador, o torcedor, que também parece que está entrando no moedor de carne, vem estar entrando no estádio do futebol hoje, né, porque está entrando condenado a participar daquele teatro. Ele não vai poder falar um palavrão como na Inglaterra, e como de fato já é no Brasil, já está acontecendo mesmo. Na Javari a gente já foi lá, eu sou da torcida do Juventus e tal, e a gente já teve problema lá de ter cantado certa música. Enfim, o condicionamento, ele faz parte, o controle, ele faz parte da alma desse negócio que entrou no futebol e que modificou não só o modo de torcer, o modo de chegar num clube, modificou tudo, na verdade, né? Ele modificou tudo, ele plastificou, botou o futebol dentro de uma embalagem e plastificou. Agora,
Toro,
olha, só uma observação, Chico. A final da Libertadores quebrou o recorde de bilheteria nacional, foram 14 milhões de reais.
Ou seja, a média foi mais ou menos R$260 o ingresso, não é isso? Isso,
ó, os bilhetes foram vendidos de 100 a 500 reais, mais ou menos essa média, e de 40 a 250 para torcedores paraguaios. O valor é quase 70% maior que o recorde anterior, o amistoso Brasil-Inglaterra no Maracanã, que teve renda de 8 milhões
e
600.
E teve um problema meio parecido com o Hybor, que a torcida ficou ali e não conseguia entrar, porque a organização estava um caos, porque... saiu o padrão FIFA, né? O padrãozinho FIFA, tudo bonitinho ali. Saiu, é tudo ou nada, 8,80. Claro. Você tem aquele padrão FIFA ridículo. Sim. Também, super ridículo. Claro. Ou você tem o tratamento de gado que sempre aconteceu. Aí os caras queriam entrar, o cara pagou 200, 500 reais.
Isso aqui é o ingresso, Chico.
Você aí sabe o que tiveram que fazer? Abrir as catracas. A mesma coisa aconteceu em Highbury. Uhum. Abriu as catracas e mesmo gente sem ingresso começou a entrar. Só que, por sorte, merda, né? Por sorte não aconteceu nada, tal, mas podia ter dado aquela superlotação, ter dado aquele problema.
Você sabe, eu fui numa final, a última final de São Paulo, da Libertadores da América. Eu fui trabalhar, inclusive.
Naquele 2005, exatamente.
Naquele do Atlético Paranaense. Naquele portão que entra a imprensa, que entra os ônibus, meu, eu vi o Sérgio Malandro entrar de graça. O Sérgio Malandro é só um expoente que eu tô falando. Eu contei, parado lá com o meu microfone, esperando o ônibus do São Paulo e do Atlético chegar, mais ou menos, eu contei, num período de uma hora, umas 2.000 pessoas entrando de graça no Morumbi. Entrando de graça. Não, amigo não sei de quem, amigo não sei de quem. Aí o cara lá da portaria, não, tranquilo, entra aí. Então, assim, esse negócio da superlotação que o Chico falou, de dar uma tragédia, isso é muito sério e acontece em todos os jogos, em todos os jogos. E assim, é uma forma injusta, né? Geralmente aquele cara que é amigo do dirigente, amigo de não sei quem, entra, enquanto que o coitado aqui tem que pagar 100, 250, até 500 reais para ver uma final de Libertadores, que na minha opinião é um campeonato extremamente fuleiro, fuleiro de quinta, que não tem nada de especial, né? Aliás, o São Paulo ganhava isso, vendia como a Champions League do Brasil, e não é porcaria nenhuma. Outros títulos me emocionaram muito mais do que a tal da Libertadores, pelo menos pro meu time, Toro.
Problema de superlotação é complicado, mas sei lá, isso aí não... É, antigamente a gente ia em Morumbi com 120 mil pessoas.
E era demais, né?
E é, que você também passava por alguns apuros ali e tal. É que hoje realmente tá esse mundo VIP, né? É. Esse mundo VIP, que nem você falou, meu amigo, vou entrar e tal. E, sinceramente, aqui, acho que agora vai ter gente que vai querer me bater, mas tem gente que tá merecendo morrer esmagado no estádio mesmo, que não pertence ao estádio de futebol. Tem uma parcela que tá lá dentro que não sabe o que é torcer, que tinha que morrer esmagado mesmo pra nunca mais voltar pra dentro do estádio.
Inclusive, ontem eu tava vindo a torcida do Atlético Mineiro, parecia a torcida de voleibol, cara.
É.
Não parecia, sabe aquela torcidinha típica de voleibol, que fica com a camisinha amarela, do Banco do Brasil ali, tudo... Igualzinho, cara. A loucura tinha sumido ali.
Sim, cada vez mais, velho. A gente vê as torcidas organizadas, principalmente nos clubes grandes, fica óbvio isso. Eles estão ficando cada vez com...
E o pessoal gritando, eu acredito, cara.
Eu vi isso aí. Isso aí eu cheguei a ver.
A todo momento, eu acredito.
Defense, né? Na NBA, eles gritam, defense.
Exato.
Defense.
É isso aí.
É isso, tá chegando, já tá chegando. Já chegou, tá chegando nada, já chegou.
Já chegou.
Daqui a pouco tem o Justin Bieber lá na frente.
Já tem também, tem. É uma loucura, cara. Então é...
Olha pois só não. Essa notícia, Thiaguinho tá com tuberculose.
Thiaguinho do Juventus ano passado, 2012? Nosso atacante de 2012, não?
Ex-Exalta Samba.
Exalta Samba, eu exalto rock, na verdade, não conheço esse cara, velho. Eu exalto rock, é.
É mesmo, Toro?
Eu gosto de rock, mas gosto de outras coisas também, mas uhum. Não, não conheço muito. Ah, mas você falou, eu lembrei. Acho que até o nome do Thiaguinho do Juventus era... Acho que é homenagem a esse sambista aí.
Ah, tá certo, tá certo. É. Bom, tá bom. Olha aqui.
Sabe, boa sorte a ele aí.
E o Casemiro, hein? Aquele que era renegado no São Paulo.
Terrível.
Fez um gol lá no Real Madrid, né? Salvando 2-2 com o Lyon no amistoso, né? Bom. O Casemiro foi lá e guardou o dele.
Sessão necrófilo de novo. Lá vamos nós mexendo no cadáver. E esse fede, esse cadáver, esse Casemiro, hein? Nossa senhora, esse deve ter um empresário... Que não nasceu com o cu na lua, ele nasceu com o cu na lua, não pra lua, na lua. Grudado na lua, com hemorroida direto na lua. Lá.
Tá louco. A hemorroida foi um cordão umbilical.
Direto lá, porque Casemiro... mas também o Casemiro, coitado, não quero falar só do Casemiro, são todos, né? Mas esse Casemiro, bom, Real Madrid. Depois que eu vi o Doni chegar na Roma, acabou, né, velho?
Ele jogou na Inglaterra também.
Liverpool?
Liverpool.
Pô,
Liverpool.
Pô, Toro, essa semana eu vi uma reportagem da ESPN Brasil, cara. Eu tive vontade de vomitar. O Robinho, de férias aqui, na sua casa no Guarujá. E, cara, super preocupado, né, que não tá reserva no Milan, não é nem chamado pra... Ninguém nem cogita de chamar o cara pra seleção. E o cara fazendo uma festa com os pagodeiros ali, com os amigos dele, com a turma dele. É. Cara, a preocupação do cara era realmente zero com a fase dele e tal. Foda-se. E aí tava mostrando o pessoal como tinha que se vestir. Tal. Meu, é de uma superficialidade, cara. É de um vazio.
Sim.
Que chega a dar... Não sei se é uma mistura de pena com nojo, Sim. com raiva.
Sim, lamentável. Pois não.
Eu faço questão sempre de falar isso, da gente de saber dividir. É um dever nosso, na minha opinião, é um dever nosso de cada um. Saber dividir muito bem o joio do trigo, dividir o que era o futebol, o que é o futebol. O que é um churrasco hoje de futebol, o que era um churrasco do Renato Gaúcho em 92, na final do Brasileiro. Ok, era o Renato Gaúcho, um dos meus maiores ídolos no futebol. Mas por que o cara tava pouco se lixando, o Renato Gaúcho tava pouco se lixando em 92? Porque ele ia se garantir na bola depois. E ele ralou o resto da vida ali depois de 92.
E os caras ralavam dentro de campo.
Ralou no Fluminense, teve que pagar salário do elenco inteiro dele mesmo, mas deu título pro Fluminense, depois levou o Fluminense na semifinal do Brasileiro. É aquilo. Tem uma outra frase aqui, agora já prepara o Mutley aí. Um piercing no umbigo da Salma Hayek é uma coisa, um piercing no umbigo da Dercy Gonçalves é outro completamente diferente. É o mesmo piercing no mesmo umbigo, mas é outra coisa, cara. Tem outro efeito completamente diferente. Então, não é o problema do churrasco. Quer fazer um churrasco com os amigos, mesmo numa má fase do Milan? Beleza, você tá vivo, você tem direito. Agora, é isso que você falou, é um negócio superficial.
Mas, não era um churrasquinho.
É porque... Não. Claro que nós vamos achar diferença entre o churrasco, a marca, a piscina, o helicóptero, isso. Todas essas coisas. Mas o fato do cara tá se divertindo, se fosse assim, ó, eu tô me divertindo porque eu tô pouco me lixando, eu vou me garantir na bola depois, é uma coisa, mas não. Eles vão se garantir, é no empresário, eles vão se garantir, é no programa da Globo, é no papo de bueiro da Bandeirantes com o Fernando Fernandes. Né? E aí é assim que eles se garantem, no marketing, no portfólio, né?
O Robinho tava dançando na Regina Casé semana
passada. Então, e aí faz parte já do esquema tático, isso aí é esquema tático do futebol de hoje, ir pra Regina Casé, ir no Pedro Bial, isso aí faz parte do... Por isso que a gente fala da Laysa Minelli, pobre Rubens Minelli, né? Quem diria Rubens Minelli, tricampeão brasileiro, né? De novo aí. Né?
Não, é Rubens, não é Laysa.
Ele falou a Laysa.
Não, né? Ele falou Laysa.
Sim, antes, pobre da Laysa.
São parentes ou não? Não,
então, mas não devem ser.
Porque, não.
Né, o futebol antes era nisso aí, era na tática. Agora a tática é fazer um bom programa na TV, a tática é ter um bom empresário. Então, velho, se o Robinho tava nessa festa aí, devia ter me convidado, porque eu sou bom de festa.
O nosso outro colega aqui, o Jay, grande Jay.
Jay.
Ele tá dizendo aqui...
Fachanu, Jay Fachanu.
Ele disse aqui que o Robinho é uma invenção no mundo moderno do futebol e foi vendido pro Real Madrid como o novo Pelé. E a galera acreditou.
Eu não acreditei. Eu já tava de saco cheio na época já.
E pior que ele não teve uma boa fase, né?
Ele não passa de um jogador de uma pedalada numa tarde de domingo, cara.
Sem dúvida que aquele dia lá da pedalada foi um negócio. Mas se não fosse aquela pedalada, o marketing por trás consegue fazer... Tirar leite de pedra, viu, velho?
Ô, Toro, Chico Malta, aliás, a gente tava falando outro dia, Chico, a gente transmitiu aqui a final da Champions, Borussia...
O Jay só tá corrigindo aqui, ele tá falando, na verdade foi o Robinho que acreditou, não foi o Real Madrid.
É verdade. A final da Champions, Borussia, né, o Borussia é a maior média, se não me engano, da Alemanha de torcida.
80 mil pessoas.
Por jogo. Mesmo sendo um jogo com um time de menor expressão.
Eu não sei se o Toro vai concordar, mas eu acho que o futebol alemão é o único que conseguiu conciliar o futebol moderno com um pouco do futebol de antigamente em alguns aspectos. Por exemplo, o Borussia Dortmund, ele tem a muralha amarela que fica atrás do gol, que é o preço, os caras ficam de pé atrás do gol, e são preços populares. E ali cabe 25 mil pessoas. E eles brigam, eles batem de frente com a UEFA e com a FIFA, dizendo que não, a gente não vai colocar lugar sentado aqui. Aqui a gente está acostumado, desde o início, a ver jogo de pé, e a galera vai ficar vendo jogo de pé, sim senhor. Aí eles são obrigados, obviamente, na Champions League, botar ali aquelas cadeiras e tal, mas mesmo com as cadeiras ali, as pessoas ali ficam de pé. Elas vão contra isso.
Chico, sócio de clube no Brasil, Toro, você que frequenta o Juventus, é um negócio cultural que você tem que incentivar, porque tem uma notícia aqui que o Bayern de Munique chegou a 217 mil sócios, né, que são sócios do clube, obviamente. No Brasil, acho que é o Internacional, que é o que tem mais sócios, se eu não me engano, com 80 ou 90 mil sócios, não sei a situação do Juventus, mas é uma saída, né, os sócios frequentarem, os sócios pagarem a mensalidade para manter o clube, etc. O clube, no geral, eu estou dizendo... Como é que você vê isso, Toro? Óbvio, né? O Bayern tem alguns, né? Até aqui na final com o Borussia que a gente transmitiu, o Borussia era mais o time do povão, né? Que o pessoal que estava ouvindo estava torcendo, tal, enfim.
Não, eu sei que o Borussia é historicamente um time do povo, assim como o Schalke e tal. Agora, o problema é o seguinte, o problema é o tal do sócio-torcedor, né? Tem que ver isso também. Hoje o sócio-torcedor, ele tornou-se, a gente falou isso semana passada, eu acho importante sempre frisar isso, a exceção à regra no futebol é uma coisa muito pesada de se falar. muito importante. É, tem muitas coisas acontecendo, cara, mas quando a gente repara que a gente é exceção à regra, tem alguma coisa errada. É que nem quando falam da Javari. Ok, a Javari, lindo, tá todo mundo gostando da Javari, agora que todo mundo descobriu a Javari, mas a gente não pode ser a exceção à regra, né? Uma coisa verdadeira não pode ser a exceção à regra para ficar de exemplo. Então, se o Borussia tá fazendo também é um exemplo, eu também não vejo muito lá, mas eu sei que o pessoal fica de pé, aquele estádio maluco, aquela coisa que sempre foi mesmo, não é de hoje e tal. É, eu tenho uma placar, acho que de 78, se não me engano, falando já sobre isso, que já dá média de público na Alemanha, isso já não é de hoje e tal. É, mas essa coisa da exceção, cara, é complicado. E outra, eu não sei, eu não consigo concordar plenamente com o que você falou, que a Alemanha é uma ilha, vai, no futebol moderno.
Não, pode não ser, é uma ilha, é um exemplo. Tenta combinar um
exemplo.
Um pouco.
É, você pode pescar um exemplo vindo dali. Mas é isso que eu falei, cara, um exemplo é um grão de areia no deserto, só que no deserto errado, né, cara?
Mas ela já tá dentro do futebol moderno, ela não tá fora.
Todos dentro,
só que ela tentou pincelar algumas coisas ainda do futebol antigamente e eles não abrem mão disso,
sim.
Entendeu?
Eu tendo parecer amargo, sempre rechaçando qualquer ponta de esperança que vai mudar alguma coisa, mas é porque é fato, cara, é uma volúpia muito grande de coisa errada que tem no futebol hoje. E, assim, sinceramente, eu lembro quando a TV Cultura, em 91, transmitiu o Campeonato Alemão, cara.
O Trajano comentando.
É, e você naturalmente, você já sentia o que era um Campeonato Italiano, o que era um Campeonato Alemão, o que era um Campeonato Paranaense, o Campeonato Uruguaio. Era o valor cultural da terra prevalecendo no futebol local. E hoje é um futebol só, assim como é um mundo só hoje, globalizado. Todo mundo gosta da Mariah Carey, todo mundo gosta do não sei o quê. É uma coisa só desse novo mundo que... queira ou não, mas é um novo mundo que está aí com todo mundo conectado. Eu até já falei sobre isso, até acho que isso é uma coisa que é boa para o mundo, que nós somos de fato mesmo todos iguais nessa porra de planeta aqui. Mas, velho, isso no futebol, isso matou o futebol, cara, matou, as diferenças regionais sumiram. Então, assim, cara, dentro de campo, o que a gente tá vendo lá com os jogadores do Borussia? É um time diferente? É um time de operário? É um time de jogador que ganha 1.000 euros por mês? Não, cara, é um bando de gente que tá ganhando um monte de dinheiro, que tá jogando aquele mesmo futebol, que se joga, ganha cartão, se joga, ganha falta. E não vejo, cara, não vejo, assim, como uma ponta de esperança. Agora, a gente pesca essas coisas de diferença, vai, a torcida do Borussia. Eu acho que até dentro desse universo que eu falo que é todo igual, eu acho que até o alemão, eu falo isso de novo, peço licença, porque não vejo, não ando vendo há muito tempo mesmo os campeonatos, mas eu acho que a Alemanha tende mesmo a ter, como, aí vendo como país mesmo, é um país que preserva uma coisa mais local. Eu acho que a Inglaterra abriu de vez, a Itália abriu de vez, o campeonato italiano era um campeonato que tinha uma coisa também mais da pegada mais dura do jogador, a marcação, tanto quanto os jogadores do campeonato italiano, o Van Basten, por exemplo, encerraram a carreira de tanta porrada que levaram dos zagueiros italianos, isso aí já acabou em todos os lugares e tal. Então é meio complicada a questão da exceção à regra, como é o sócio-torcedor. O sócio-torcedor é uma migalha, é uma exceção à regra, depois que eles transformaram em regra a exclusão dos torcedores. Então excluímos os torcedores e agora, para disfarçar, a gente cria o sócio-torcedor. Aí o Inter já, como o Inter é ponta, realmente o Diguinho falou e tem razão, acho que o Inter deve ser o exemplo máximo desse
foi o primeiro.
De profissionalismo e tal. Mas,
cara, foi o primeiro a adotar o sócio-torcedor.
Mas aí eu vou voltar de novo, tá, okay. Lindo, belo exemplo, sócio-torcedor, para entrar no Beira-Rio e ver que futebol. Né? Eu até lanço um desafio pra quem tá ouvindo aí, cara. Conte, coloque, comece a assistir um jogo, já que tem muita gente que não para de ver jogo de futebol, não sei o que eles estão esperando, mas coloque o nome do time que tá jogando, Inter, coloca lá versus Bahia, e vai contando quantas fintas tem durante o jogo, não só fintas, quantos jogadores com a bola dominada passam pelo outro, pra ver por que eu chamo de handball das gramas hoje o futebol. Não tem mais, eles modificaram o jogo, então... Eu não me importo com essas notícias, realmente, que no Borussia tá diferente. Ok, é bonita a festa, eu já vi uns vídeos, é bonito o que os caras fazem, mas o que a gente tem que fazer são duas coisas, eu acho. Ou abandonar de vez e ir pra várzea, porque eu tô falando que nós somos os novos Charles Miller nesse novo milênio, nesse novo século. Vamos pra várzea, vamos fazer um outro futebol. Ou então vamos ver sempre com olho no peixe, olho no gato, o que tá acontecendo no futebol profissional. O ano passado o Juventus subiu, foi um ano de vitória pro meu clube. Eu cheguei a escrever até um livro sobre isso. Mas se você ler o livro e se você for na Javari, pelo menos entre nós, que somos os críticos lá, a gente não aplaudiu o time porque foi um time vencedor. Venceu porque foi o menos medíocre e venceu com um monte de pênalti que o jogador se jogava na nossa frente. A gente não sabia se tinha vergonha de gritar pênalti, porque era tão óbvio. essa coisa do cai-cai plastificado, enfim. Então, cara, um olho no peixe, um olho no gato, não faz mal a ninguém no futebol profissional hoje. Isso para quem ainda aguenta. Para quem não aguenta, minhas felicitações, porque esse é o caminho, não aguentar e boicotar e parar de ver futebol.
Bom, falando em...
Peraí, só uma coisa, o Bruno Municelli tá dando um abraço pro Maestro Toro, uma aula aos alienados e pseudo-torcedores no Al Calcio Moderno. E também o Ricardo Russini Pucci tá na escuta e manda um abraço aí pra você.
Cara. É, são dois juventinos insanos esses dois aí. Polícia, segura os homens aí.
Bom, agora um assunto um pouco mais triste, né? Aliás, bem triste. A gente perdeu Djalma Santos, né? Um dos grandes expoentes do futebol, desse futebol antigo, né? Não desse futebol moderno. Um cara sensacional. Aliás, quando ele foi homenageado na Portuguesa, eu trabalhava numa rádio e eu tive a felicidade de até entrevistar o Djalma Santos, que lamentavelmente se foi em decorrência de complicações de uma pneumonia. Aliás, já um idoso, né, mais de 80 anos, essa doença quando vem realmente é complicada. Bom, Chico...
Djalma Santos, que a gente homenageou ele no primeiro programa, né, na semana passada.
Claro.
Dizendo que foi eleito o melhor lateral direito do Brasil e do mundo de todos os tempos. E ele foi eleito o melhor lateral direito da Copa de 58, fazendo só uma partida que foi a final, hein?
Só a final. Seria como o Cafu ter feito uma partida absurda em 94, né? O Cafu jogou só a final, né?
Sim.
Mas não dá nem pra comparar já com 94, já não daria pra comparar isso, porque até tem... Esse jogo tá disponível na internet pra assistir completo e tal. Sim. É uma obra-prima ali.
Tem duas coisas na internet que é legal. Você tem o vídeo completo da final. Sim. E você tem os melhores lances só com o Djalma Santos.
Sim, vale a pena ver os dois. Né?
Ele foi um dos primeiros laterais a cobrar lateral como se fosse um escanteio. Ele joga a bola lá dentro da área.
Exatamente.
Porque ele foi operário e ele machucou a mão. Ele teve que fazer fisioterapia na época com medicine ball, fazendo esse movimento, né? Como se fosse o lateral. E ali ele falou que ele foi adquirindo a força para poder ter aquele lateral potente que ele tinha.
Sim. Meus pêsames, né? Pela essa perda aí. Tanto jogador vagabundo hoje podia ter ido.
E eu acho que o Djalma Santos é o que mais representa o futebol antigamente, viu? Na sua essência, na sua alma. Acho que o Djalma Santos é o que mais representa, assim, em todo o seu sentido, assim.
E como pessoa, né? Como pessoa. Porque o futebolista, na minha opinião, ele tem que ter, entre outras coisas essenciais, a coisa do sacrifício, né? Que é exatamente o oposto que tem hoje, né?
Sim.
Se sacrificar, né? O cara que se sacrifica pelo time. E hoje em dia é o contrário, essas pseudo-estrelas, os mais estrelas, eles são o contrário. Eles ficam paradinhos, esperando a bola no pezinho para fazer um golaço, mas ninguém tocando neles, lógico. Se tocar, eles vão cair, pedir falta ou vão perder a bola, como costuma ser. E o cara era o contrário, você já passava na fala dele isso, dele, não quero louro, não quero meu nome numa estátua. Eu fui um jogador de futebol, por isso que eu falo de novo, futebol é outra coisa, essa é outra frase, futebol é a outra coisa da vida. Então... não tem essa, cara, de Che Guevara no futebol. Não tem essa, ali é tudo. O futebol é coisa de vagabundo, vamos falar bem a realidade. O futebol é uma das coisas da vida para um vagabundo, né? Tanto que os grandes vagabundos foram grandes jogadores de futebol, né? Então, agora não, agora se você for muito vagabundo não vende, né? Aí não dá certo.
Toro, temos aqui um áudio aqui de uma entrevista que ele deu pro Juca, o Juca entrevista em 2007. E ele falando do Ronaldinho Gaúcho, coincidentemente aí.
Vamos lá então, vamos ouvir o áudio de Djalma Santos aqui na Central 3, no futebol, gente.
Então ele tinha pessoas que tinham confiança. Então fazer o quê? Você tinha que manter aquela confiança e fazer as coisas direito.
É a tal história, né, Djalma? Há muito preconceito, né, em torno do atleta profissional, né? Como se ele não fosse um ser humano igual aos outros, né?
Esse preconceito, mas eu acho que o próprio jogador deve tirar essas coisas,
claro,
né?
Fazer transparentemente.
Não posso expor.
Claro.
Então você vê, o Ronaldinho, quer dizer, o Ronaldinho está toda hora aparecendo, casou ou não casou? Tá, então é uma vida mais... Agora você vê o outro rapazinho lá, o Ronaldinho Gaúcho, você não vê nada dele, né? Tá certo que também até agora também não apresentou nada da seleção brasileira, né, coitado do rapaz, mas é um grande jogador. E parece que ele tem um pouco de complexo, né? Que você vê partidas decisivas, ele parece que não joga o que ele, né? Que ele joga, né? Inclusive ontem teve um jogo, eu estava vendo.
Foi a partida.
O Ronaldinho foi aquele Ronaldinho que a gente esperava, né?
Isso.
Eu acho que quando chega uma partida difícil, ele parece que se retrai um pouco, parece que a mentalidade é psicológica.
Tá.
Então você vê na seleção, até hoje a gente está esperando alguma coisa do seu Ronaldinho. Ele chegou na Copa do Mundo, nada. Chegou nas partidas decisivas que ele joga no time dele. Mas é um grande jogador. Então, dentro de um clube, dentro de uma seleção, você tem que pegar essa turma e trazer para dentro da equipe. Fez o Filipão, fez isso. Pegou aquele jogador, aqueles cabecinhos de barro dele, jogou para dentro da equipe.
Daí as palavras de Djalma Santos, né, no programa com o Juca Kfouri, né, na ESPN. E falando de Ronaldinho Gaúcho, Chico Malta e Toro.
Ah, então, é isso que a gente falou. Você perguntou aquela hora lá, qual a diferença do dirigente antigamente? Tinha dirigente, tinha esse cargo de dirigente. O problema não é isso, o problema é o que era cobrado do cara. E o que é cobrado do Ronaldinho hoje? É cobrado tudo. Porque se ele não aparecer, se ele não sorrir, os caras cobram até o sorriso dele, cara. Essa coisa, né? Porque cada um tem a sua marca, é a pedalada do Robinho, é o sorriso do Ronaldinho Gaúcho.
É aquela virada ridícula de cabeça.
É, uma viradinha ridícula.
Ridículo.
Mas é ridículo aquilo.
É muito ridículo,
né? Porque é plastificado, velho. É plastificado, parece um modelo mesmo, modelo de fotografia mesmo, fazendo uma pose. Que aí que tá, o estético vem antes do carnal na pose dele. Você pode fazer, se ele quiser fazer aquilo, tudo bem, mas se ele fizer um passe genial fazendo aquilo, ninguém pode falar nada, porque é o Yang, é claro. Mais 5 menos 5, mais 2 menos 2, ninguém pode falar nada se ele quiser fazer aquela pose dando um passe genial. Não, mas eles erram, é o que o Djalma falou aí. E provavelmente, se foi 2007 essa entrevista, foi logo depois daquelas duas finais ridículas dele, a da final do Europeu, que ele não jogou nada, e depois da final, Europeu entre as, final da Copa do Champion, né, na verdade.
É,
que agora é Copa de Champion, né, um Strogonoff.
É o Strogonoff.
O
Strogonoff refinado.
É, porque antes era a Copa da Europa, porque era só o campeão do país que ia representar, lógico, como devia ser. E depois a final contra o Inter, então foi um absurdo, que parecia que tinha uma cola no Ronaldinho Gaúcho na ponta esquerda. Colaram ele naquela ponta esquerda, ele não saiu dali, e o Yarley dando um show de camisa 10 na frente dele ali pelo Inter, né? Yarley, não é nem, né? E eu até gosto do Yarley, mas quer dizer, não é nenhum dos badalões, não é nem o Kaká que tava no Inter, não. O Yarley, que foi jogado pra qualquer lugar a carreira inteira nessa década que passou aí. Então, cara, eles são cobrados de uma maneira que nem Pelé e Maradona iam corresponder a essa volúpia de cobrança. Então não é que o dirigente de hoje mudou com o dirigente de antes. Eu acho que o problema é o que mudou no dirigente. É o que ele fala pro cara. Fala, velho, você tem que sorrir, você tem que jogar muito. E o Ronaldinho, por exemplo, nessa final do Europeu, ele foi o primeiro jogador da história do momento, que até era uma cerimônia. Na Europa tem muito isso, em todo lugar tem, mas na Europa sempre foi aquela coisa da cerimônia. Em Wembley, então, a final das Copas da Inglaterra era uma cerimônia toda marcadinha, tinha que ir lá cumprimentar a família real, recebia a taça e tal. Ele foi o primeiro jogador que não era capitão que levantou a taça junto com o capitão, que se não me engano era o Puyol já naquele dia. Acho que já era o Puyol o capitão. Ele pegou e levantou junto com ele a taça, né? É uma sujeira, é um dos grandes momentos que fica marcado pra mim, emblemático, uma sujeira entrando, um vírus entrando no corpo. Quer dizer, sai daí, cara, mas ele não podia sair dali, porque ele vende muito, ele não tinha jogado nada o jogo inteiro, mas ele tinha que estar do lado do capitão levantando a taça com aquele sorrisão bonito dele, né? Então, velho, é o plástico acima do carnal, é o fim do futebol, é como a gente tocou aí a música Marcelo Nova cantou antes do programa começar. Crianças, isso é só o fim, né? Viva a várzea, viva o futebol, mas realmente é triste mesmo, o Djalma tá certo, ele amarela, e não é só ele, é aí que tá, não é que ele amarela. Se a gente for colocar na balança o que pesa nele, de tanto de responsabilidade que extrapola o mundo do futebol, e o que ele vai fazer em campo, ninguém vai fazer em campo isso que as propagandas pregam deles, quando eles estão na imagem deles na propaganda, o bom moço, o bom menino, ninguém corresponde a isso jogando bola. Você não tá na ONU, você não tá trabalhando numa ONG, você não tá ajudando o pobre no frio.
É uma batalha.
Uma noite de frio dessa que tá em São Paulo, quem que vai passar a madrugada levando cobertor pras pessoas na rua? Duvido, quem vai? Ninguém vai, certo? Então, é isso que acontece. Então não tem como colocar esses deuses em cima desses caras aí, que acaba se tornando esse segundo jogador, é uma segunda alma que sai de dentro dos caras, é uma alma falsa, é uma alma do futebol moderno, e que nunca vai corresponder. Então eles sempre vão ter que trabalhar, eles mesmo acabaram com o futebol, mas o trabalho deles é ficar mantendo essa mentira. Eles têm que manter essa mentira de alguma forma, e também não tem erro, porque se um cara começar a encher muito o saco e não vender, é a máquina de carne do clipe do Pink Floyd, já vai vir outro atrás, eles pegam, né? Esse menino de 12 anos aí que você falou que o Barcelona... É.
Flamengo...
Não, cara, então... Lamentavelmente o Djalma tá certo, ele não corresponde a isso que fazem, a imagem que pregam dele não vai ser correspondido no jogo nunca, porque tá super valorizado. E tem que estar super valorizado, porque você só vende com esses deuses do futebol sendo colocado como deuses, mas eles não são deuses, são jogadores de futebol, como o Djalma Santos falou na entrevista, somos de jogador de futebol, a gente erra, a gente faz qualquer coisa, a gente é um ser humano como qualquer outro, né? A criança endeusar o jogador, a gente endeusa, mas a gente sabe que, na verdade, são seres humanos, como
sem
qualquer
dúvida,
outro.
Tá certo, sem dúvida. Né?
Ô, Toro, é só...
Só pra todo tá... final de programa, já estamos chegando no final, a gente homenageia um jogador do passado. E dessa vez eu resolvi homenagear o Bellini, o zagueiro da Copa de 58. E eu assistindo aqui esse fim de semana, assisti na íntegra a final entre Brasil e Suécia, lá de 58, e tem um momento que o Bellini, ele desloca a clavícula. E o Jorge Cury, que é o narrador daquele jogo, ele faz o seguinte comentário, a gente vai voltar aqui e falar. Bellini fez realmente, como nos informou o Dr. Gosley, uma protidão nos ligamentos da clavícula. E volta e meia, ele a desloca. Deslocou, mas ele próprio, já habituado, colocou a clavícula direita no lugar, na articulação, e já está em ordem outra vez. E na imagem você vê ele se agachando de dor, porque pô, a clavícula quando sai dói pra cacete. Ele mesmo sozinho coloca a clavícula no lugar e continua jogando. E vai dividir a bola com o centroavante 3 segundos depois que ele coloca a clavícula no lugar.
Vamos ver, vamos lá.
Pelé tenta levantar da Garrincha, entra interceptando o jogador número 4, Lee Holmes, empurra procurando o comandante Simonson, luta contra Bellini e leva vantagem Simonson, está conduzindo Bellini, deslocou a clavícula, vai correndo então os Coglum pela ponta canhota, luta com Djalma, que o desarma e atira o couro para fora. Djalma está um espetáculo, meus amigos. Bellini tem realmente, conforme nos informou o Dr. Gosling, uma profissão dos ligamentos ali da clavícula, em volta e meia ele é desloca. Deslocou, mas ele próprio, já habituado, colocou a clavícula direita no lugar, na articulação, e já está em ordem outra vez. 3-1.
Ó, correndo, hein? 14... Não tem imagem, lógico, mas o Bellini...
Você imaginaria o...
No meio do jogo,
o não Neymar, caiu nada. O não Neymar, caiu. Que parece que está tendo um ataque cardíaco a cada dividida, se esborrachando no chão e fazendo cara de choro. Você acha que ele, deslocando a clavícula, ele teria a mesma atitude?
Não, então, o negócio mudou. Mas é isso aí, o problema é o valor, né? É isso que a gente falou, o valor que se dá àquilo que você está vendo com seus olhos, cara, na sua frente. Se você vê um cara realmente, literalmente, matar um leão é uma coisa. Se você está vendo um cara sem quem ameace ele num jogo de futebol, isso não dá valor, cara. Não dá valor hoje esse negócio do fair play. A gente joga na Varza, né? Na Varja já tá insuportável também, esse negócio. Joga a bola pra fora, aí o cara dá 10 segundos, ele já tá de pé.
A Varja tá se contaminando com isso,
já,
né? Cara?
Já, a gente falou isso no outro programa, é uma coisa de mentalidade, o futebol moderno, ele atinge a mente do cara e ele vai até pro botão, ele vai levar o futebol moderno isso. No futebol de botão. Então, é difícil isso, né, cara? Esse era o valor que fazia o futebol ser grandioso, ser aquela coisa descontrolada que era. Era nesse momento que se aplicava a energia certa no lugar certo, quer dizer, você tem que ser forte no futebol. O futebol é um jogo que tem que ser forte. Se você vai jogar dama, é uma coisa. Você não precisa nem ser forte, você precisa ter o intelecto, certo? A força física não está num jogo de dama, de xadrez. No futebol precisa também o intelecto. Ele é completo, o futebol. Ele tem o intelecto, mas ele tem a força física. A força física hoje foi retirada, então... Eu já falei, hoje tá. Eu até citei o jogo de damas aqui, mas pra mim xadrez e dama é hoje futebol moderno, que era o futebol. É a mesma coisa de xadrez e dama. Parece muito o que tá rolando hoje, parece futebol, mas não é mais futebol. Né? Então, pobrezinho do fair play hoje, né? O fair play era uma coisa tão bonita que era só jogar de acordo com a regra, né? E eles transformaram o fair play em jogar a bola pra fora quando o jogador cai no chão. Onde já se viu isso no futebol, né?
E os caras usam e abusam disso.
Isso já virou outra arma desses jogadores modernos. É o cara, quando ele vê que vai perder a jogada, ele se joga. Mas não é mais aquele se jogar com a milonga que tinha, né? Marcelinho Carioca, falando dos brasileiros, Marcelinho Carioca gava muita falta que não era falta. Mas normalmente era quando o cara já tava na última, que não tinha mais o que fazer com a bola, que ele via que ele ia perder a bola e, opa, a última tentativa é fazer o árbitro acreditar que eu sofri uma falta para ganhar. A última, não a primeira das alternativas, jogo, se jogar no chão, né?
O Toro, que o baiano, lateral direito, que diz que sofreu racismo no Boca, tudo esse ex-Santos também, Palmeiras, que ele jogava na Matonense, o Marcelinho Carioca falou pra ele no campo, vou comer sua mãe. Ele foi lá e deu um tapa na cara do Marcelinho e foi expulso.
É.
Eu achei aquilo sensacional, porque o Marcelinho conseguiu tirar um cara do campo pro Corinthians. Sim. E a Globo tava transmitindo no dia, falando, não, lamentável. falar da mãe do... Mas isso é futebol. O futebol são várias artes, mas ele diz cabeça. Se o cara tá... Se o cara tá... vê que o outro tá mal psicologicamente, vai lá e manda uma nele. De repente ele dá uma, né? E deu bem dada mesmo. Mas aí foi expulso.
É, a guerra psicológica no futebol era muito bonito de ver, né? Era até bonito de ver essa guerra
legal,
psicológica.
Bem legal
mesmo. Na Libertadores a gente via muito time argentino complicando. O Corinthians mesmo teve alguns jogadores expulsos. Aquele Roger em 2003, que foi uma coisa que o D'Alessandro chamou ele para ser expulso, e o cara, como se fosse um inseto caindo na teia da aranha, né? Era uma coisa, você caía na do cara e um abraço, era uma coisa do psicológico. Agora, hoje não tem isso, porque você já viu jogador de futebol brigar hoje um com o outro. Hoje eles ficam se alisando o tempo inteiro, cara, porque a coisa da elite no futebol, é isso que a gente tá falando, ela entrou dentro do jogo, né?
Ela entrou
dentro do jogo e a maneira de se jogar hoje já é elitista. Então, eles não brigam mais entre eles, porque eles são todos amigos. Aliás, se falar que vai comer a mãe dele, é capaz do cara marcar uma festa com esses churrascos aí e leva a mãe pra ele comer mesmo, em vez de bater nele. Hoje mudou o negócio. Se falar que vai bater na mãe, ele combina uma festa com o adversário e vai lá e faz um churrascão caro, lógico, né? Cheio de celular e aí vamos nós.
Bom, termina aqui mais um programa Futebol, gente. Estamos de volta na quinta-feira. Chico Malta, muito obrigado.
Valeu, Diguinho.
Valeu, Toro, muito obrigado.
Valeu, Toro. Mano. Eu que agradeço vocês aí. Ódio eterno, futebol moderno para todo mundo até o final aí. Véio.
Agradeço a todos os ouvintes que tiveram com a gente hoje. Valeu mesmo. A gente segue com a nossa programação musical com The Verve, Bittersweet Symphony.